membros desta corte a respeito da ata da sessão passada. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Processo número 2 da pauta, o recurso eleitoral número 204-59-2016, origem 28ª Zona Eleitoral de Carapó, recorrentes Wilson Baena Fernandes e outros, recorrido Ministério Público Eleitoral, da relatoria do desembargador João Maria Loz. Esse processo está sendo adiado para a próxima sessão, desembargador. Para a próxima segunda-feira, sessão do dia 28 de agosto do corrente ano, por indicação do relator. Processo número 1 da pauta. Recurso eleitoral 278-50-2016, origem 49ª Zona Eleitoral de Anastácio, recorrente Gilberto José Silva, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, a parecer que é pelo desprovimento do recurso, consulta o ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Boa tarde a todos. Gilberto José da Silva, vereador no município de Anastácio, recorre da sentença que desaprovou suas contas de campanhas relativas às eleições de 2016, devido ao pagamento de despesa em espécie. Os gastos eleitorais de natureza financeira só poderão ser realizados através de cheque nominal ou transferência bancária, com a identificação do beneficiário, ressalvadas as despesas de pequeno valor, na forma estabelecida pela legislação. De efeito, consta do parecer técnico conclusivo que o recorrente efetuou o pagamento de despesas mediante retiradas diversas em espécies, no valor total de R$ 6.075,43, identificadas no extrato bancário. O recorrente alegou que, devido às restrições decorrentes de renegociação de dívida com a instituição financeira, instituição bancária, estava impedido de obter talonário de cheques para o pagamento das despesas, e também porque a maioria das pessoas contratadas para prestar serviços não possuíam conta bancária, o que impossibilitou de movimentar a conta da campanha através de cheque ou transferência bancária. Verifica-se que, além do prestador não comprovar a impossibilidade de obter talonário de cheques, pois o contrato apresentado às folhas nada menciona a respeito, o pagamento das despesas em desacordo com o que dispõe a legislação de vigência excedeu os limites global e individual, previsto no artigo 34 da Resolução 23.463, para o pagamento de pequenas despesas, impondo-se, de consequência, a desaprovação das contas, sobretudo porque a regularidade em questão corresponde a aproximadamente 56,3% das despesas de campanha. Então, ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutor Abrão Razuc. A doutora Raquel Domingues.
Acompanha o relator.
Doutora Elizabeth, doutor César Mioso.
De acordo com a relatora.
E desembargador João Maria Loz. Decisão por unanimidade, a Corte Eleitoral negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Terceiro da pauta, recurso eleitoral número 342-65-2016, da 15ª Zona Eleitoral, Miranda, recorrente Nilton Rodrigues Medeiros, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, o parecer é pelo desprovimento do recurso, consulta o ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Nilton Rodrigues Medeiros, vereador eleito no município de Miranda, recorre da sentença que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2016 e determinou a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos considerados de origem não identificada, relativos à arrecadação de recursos financeiros próprios de valor superior a R$ 1.064, por meio diverso de transferência bancária e também por utilização de recursos financeiros que não transitaram pela conta de campanha. O recorrente apresentou as folhas 70/74, cópia dos extratos bancários de sua conta bancária pessoal, com os quais pretende comprovar sua capacidade financeira para a doação que realizou a sua própria campanha. No entanto, releva notar que o recorrente já havia sido notificado para se manifestar sobre essa mesma falha apontada no relatório preliminar de análise das contas, atendendo parcialmente à notificação, vindo somente agora, na fase recursal, apresentar os documentos com os quais pretende demonstrar a regularidade das contas. A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral e também este sodalício já se manifestaram pela impossibilidade da juntada de documentos na fase recursal, quando o prestador, como na espécie, fora intimado para sanar as irregularidades que motivaram a desaprovação das contas e permaneceu inerte. Devido à natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, é inadmissível a apresentação de documentos após o encerramento da fase instrutória, sob pena de preclusão, sobretudo quando já concedida a oportunidade específica de manifestação ao prestador sobre tais irregularidades constatadas. Admitir o contrário implicaria em consentir a inversão da estruturação do processo e retornos à fase processuais já ultrapassadas, razão pela qual não conheço dos documentos apresentados com recurso. Quanto ao mais dos autos, consta do parecer técnico conclusivo que do exame de contas subsistiu irregularidade relativa ao recebimento de doação de recursos financeiros próprios no valor de R$ 8.100,00, realizada mediante depósito em espécie na conta bancária da campanha e também relativa à utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária específica no valor de R$ 500,00. Quanto à utilização de recursos financeiros sem o devido trânsito pela conta bancária, verifica-se que do extrato de folhas 10, que a despesa no valor de R$ 500,00, incluída na prestação de contas retificadora após intimação do recorrente para se manifestar sobre a omissão de despesa identificada no relatório preliminar de exame de contas, foi paga com recursos próprios do próprio candidato, que tivera o seu ingresso na conta bancária de campanha, não subsistindo, portanto, a referida falha. Quanto à arrecadação de recursos próprios no valor superior a R$ 1.064,00, através de depósito em espécie, na conta de campanha, destaca-se que, ainda que em julgamentos anteriores nestes tribunais, nos recursos de relatoria do desembargador João Maria Loz, juiz João Abrão Razuc e Raquel Domingues do Amaral, tenha considerado tal irregularidade como meramente formal, quando comprovadas com documento a origem e a disponibilidade financeira para a doação. Nesse caso, diferentemente daqueles, restou comprovada apenas a origem dos recursos, mediante identificação do depositante, o próprio candidato, através dos comprovantes de depósito às folhas 29/31, sem, contudo, restar comprovada a disponibilidade financeira para doações realizadas, como exige a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A doação de recursos financeiros de valor igual ou superior a R$ 1.104,00, inclusive as realizadas pelo próprio candidato à campanha, requer, além de ser realizada mediante transferência bancária eletrônica, seja também comprovada a capacidade financeira para a realização da doação, a fim de evitar que o candidato, após receber recursos de procedência ilícita ou de fonte vedada, deposite esses recursos em sua conta de campanha, alterando a identificação do doador. O ingresso de recursos financeiros próprios, por meio de depósito realizado em espécie diretamente na conta de campanha do recorrente, sem a utilização de transferência eletrônica e sem a comprovação por documentos de disponibilidade financeira para a realização de doação, impede a verificação da origem e da licitude dos recursos arrecadados pelo recorrente, comprometendo a fiabilidade e a regularidade das contas apresentadas e o efetivo controle da arrecadação dos recursos de campanha pela Justiça Eleitoral. Ademais, como bem destacado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, ainda que analisados os referidos extratos bancários, verifica-se que não consta nenhum saque da conta pessoal do recorrente nos valores correspondentes aos depósitos na conta de campanha. Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutora Abrão. Doutora Raquel.
Acompanho.
Doutora Elizabeth.
Acompanho. Só para fazer um esclarecimento, nós aqui nesta corte, na sessão passada ou retrasada, salvo engano, votamos no sentido de que é possível, sim, admitir a juntada de documentos na fase recursal, naqueles casos em que, para aproveitar a sentença, não precisará anular quando o juiz deveria ter convertido o rito, né? Mas, nesse caso específico, não é a situação que foi analisada da outra vez. Então, apenas com esse esclarecimento, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora.
Como vota, doutor César?
De acordo com a relatora.
Desembargador João Maria?
De acordo.
Decisão por unanimidade, esta Corte Eleitoral negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral número 27509/2016, 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba, recorrente Cleverson Antônio Queiroz Gonçalves, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, e eu consulto o ilustre procurador sobre parecer.
Mantido, excelência.
Mantido, vossa excelência, tem a palavra.
Cleverson Antônio Queiroz Gonçalves, eleito suplente de vereador no município de Paranaíba, recorre da sentença que desaprovou suas contas de campanha. Consta do parecer técnico conclusivo que o recorrente fez uso de recursos próprios no valor total de R$ 1.080,00, arrecadados mediante depósitos em espécie, ao invés de terem sido transferidos eletronicamente entre as contas do doador e donatário, e ainda que efetuou o pagamento de despesas mediante retiradas em espécie no valor de R$ 2.080,00, excedendo aos limites global e individual para a constituição e uso do fundo de caixa. O recorrente alegou que, por motivo de força maior, devido à greve bancária ocorrida, ficou impossibilitado de obter talão de cheques para o pagamento de despesas contratadas. A arrecadação de recursos financeiros próprios só poderá ser realizada mediante transferência bancária eletrônica entre a conta bancária do doador e a do beneficiário da doação, como dispõe o artigo 32 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que os gastos de natureza financeira só poderão ser realizados através de cheque nominal ou transferência bancária com a identificação do beneficiário, ressalvadas as despesas de pequeno valor. Verifica-se ainda que a utilização de recursos próprios tenha excedido o limite de R$ 15,90 e isoladamente não constitua irregularidade capaz de comprometer a regularidade das contas devido ao seu valor diminuto, gera ressalvas e que deve ser considerada em conjunto com a irregularidade relativa ao pagamento de despesas de campanha de acordo com o que dispõe o artigo 32, onde o recorrente excedeu os limites global e individual previstos no artigo 34 da resolução, para o pagamento de pequenas despesas, impondo-se de consequência a desaprovação das contas, sobretudo porque o pagamento irregular das despesas corresponde à totalidade das despesas contratadas durante a campanha eleitoral. Quanto ao reconhecimento de motivo de força maior pretendido pelo recorrente em razão da greve bancária ocorrida, mostra-se descabida sua pretensão, pois, além do cheque, os pagamentos de despesas poderiam ser realizados mediante transferência bancária com identificação dos beneficiários, transação essa atualmente disponível em caixas eletrônicos ou mesmo em aplicativos para telefone celular, disponibilizados pelas instituições bancárias. Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como vota o doutor Abrão, doutora Raquel, doutora Elizabeth, doutor César,
de acordo.
Desembargador João Maria.
De acordo.
Decisão. Por unanimidade, esta Corte Eleitoral negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Número 5, embargos de declaração no recurso eleitoral número 29971/2016, 34ª Zona Eleitoral Bandeirantes, embargante Mário Nogueira de Souza, embargada Justiça Pública Eleitoral. O parecer é pela rejeição dos embargos. Consulta o ilustre procurador.
Mantido
o
parecer, senhora presidente.
Mantido. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Abrão.
Senhora presidente dessa corte, ilustres membros dessa corte, ilustre procurador regional eleitoral, Dr. Paulo. Trata-se de embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Mário Nogueira de Souza em face do acordo de folha 119, que negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença proferida pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral de Bandeirantes, que desaprovou as suas contas por ausência de extrato bancário de todo o período de campanha. que está juntado o acórdão, foi ler a ementa, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, campanha eleitoral, intimação, diligências, não atendimento, juntado documentos em face recursal, inadmissibilidade de preclusão, não apresentação de extratos bancários relativos ao período de campanha, falha grave, desaprovação, desprovimento. É manifestamente incabível a juntada de novos documentos com a interposição de recurso eleitoral, quando o recorrente teve a oportunidade de juntá-los no curso do processo eleitoral. Isso aqui é o acordo, objeto dos embargos. A teor do artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento de pronunciamentos judiciais, afastando desses eventuais vícios, como obscuridade, contradição ou ainda, entregando-os por intermédio de manifestação assim de algum ponto ocasionalmente omisso, não se prestando, portanto, essa receita via recursal para alterar o decisivo, salvo nos casos excepcionais em que, do saneamento de algum defeito, decorra lógica imediatamente uma mudança substancial quanto à conclusão anteriormente assentada acerca da controvérsia pós-apreciação. Relator ministro Joaquim Barbosa, RESP, do TSE. Esta Corte, em sessão realizada dia 14 de agosto de 2017, conforme emenda abaixo, decidiu a unanimidade conhecer os documentos juntados na fase recursal, modificando o entendimento até então prevalecente de que a juntada de novos documentos como recurso em sede de prestação de contas somente é admissível desde que, nas instâncias ordinárias, não tenha sido concedida à parte oportunidade para se manifestar a respeito de eventual vício existente. Aqui está a ementa, está o corpo do acordo, ementa, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, campanha, rito simplificado, irregularidades, manifestação contrária do Ministério Público, não conversão para o ordinário, juntado documentos na fase recursal, situação excepcional, admissibilidade, mérito, regularidade das contas, capacidade financeira para a realização das doações e empréstimo pessoal, realizado antes da campanha, possibilidade, análise objetiva das contas e não por dedução, sentença reformada, contas aprovadas e provimentos. Então, aqui o acordo sustenta que, com relação, no caso concreto, por ocasião da via recursal, houve juntado documentos que o recorrente regularizou, deu por regularizado as suas contas. Então, mudou totalmente o entendimento que foi dado no juiz de piso, com a juntada dos documentos. Ora, se esses documentos alteraram e demonstraram que daquilo que outrora não foi oportunizada a oportunidade da juntada, evidentemente, foi ofensa de princípios processuais, constitucionais. Então, agora, conforme esse julgado já foi aqui mencionado pela doutora Elizabeth, recentemente, e se contou-se a baila 14 de agosto de 2017, nessa esteira, também estamos entendendo para dar como regularizada a conta, e nessa esteira verifica que o embargando logou o saneamento do único vício sobre o qual assentou-se a decisão dela pela desaprovação de suas contas, qual seja a ausência de extrato bancário relativo a todo o período da campanha eleitoral, sendo a aprovação das contas à medida que se impõe na espécie. Ante o exposto, continuando o parecer ministerial, acolho os presentes em base de declaração e lhe dou provimento atribuindo efeitos infringentes para o fim de reformando o arresto combatido e julgar aprovadas as contas prestadas por Mário Nogueira de Souza na forma do artigo 68, inciso 1 da resolução TSE 23.400/2015. Eu aqui disponibilizei o voto, todos tiveram a oportunidade de lê-lo. Então, eu, em nome do amor à síntese, eu proferi de uma forma sintética. Este é o meu voto.
Como vota, doutora Raquel?
Eu acompanho, porque realmente nós consagramos o entendimento nas sessões passadas, né, no sentido de que teria, se não tivesse se dado oportunidade para juntar o documento na primeira instância, que nós daríamos, foi aquele voto da senhora, né, doutora Elizabeth? Foi nesse sentido. Então, se eu entendi a situação, é aquela mesma hipótese, e aí os documentos foram juntados e alterou o sentido do julgado. Ele comprovou, em segunda instância, a origem das contas. Foi isso que eu entendi. Nesse sentido, eu estou acompanhando, eu acompanho votos, se eu realmente estou certa.
Como vota, doutora Elizabeth?
Eu vou pedir vista, porque eu precisaria analisar se estão preenchidos os demais requisitos que a gente, que nós discutimos aqui, que é com relação ao fato de... Exatamente. Se a prestação era simplificada, se ela deveria ter sido convertida na prestação de contas ordinária, pelo rito ordinário. Enfim, eu me reservo para quarta-feira, Excelência.
Os demais aguardam? Decisão. O julgamento foi adiado para a próxima sessão, em face do pedido de vista da segunda vogal, após o relator acolher os embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes, acompanhado pela primeira vogal. Os demais aguardam. Nós temos agora os processos administrativos de requisição e renovação de requisição de servidor. O primeiro, da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande, o segundo, da 18ª Zona Eleitoral, Dourados, o terceiro, da 1ª Zona Eleitoral de Amambai, e o quarto, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria foram pelo deferimento, e eu estou votando para que a Corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciar as requisições dos servidores pelo período de um ano. Alguma objeção? Decisão. Em decisão unânime, este Tribunal Regional autorizou sua presidência a providenciar a renovação de requisição das servidoras mencionadas nos termos do voto da relatora. E autorizou em decisão unânime os juízos mencionados a providenciar a renovação da requisição dos servidores mencionados nos termos do voto da relatora. Foi disponibilizada uma resolução, a 604, para os membros desta corte, e eu não sei se houve tempo hábil para examiná-la, se estão aptos a votar. Bom, então vamos à votação. Essa resolução é a 604, que dispõe sobre acesso à informação, conforme a Lei 12.527, de 18/11/2011, denominada de Lei de Acesso à Informação no âmbito deste Tribunal Regional e das outras providências. Aqui nós estamos estabelecendo algumas obrigações, mecanismos e outras circunstâncias para que se possa, no âmbito deste regional, cumprir as disposições da mencionada lei, e eu consulto então os ilustres membros da corte se estão todos de acordo. Então, em decisão unânime, esta corte eleitoral aprovou os termos da resolução número 604. Acabou. Nada mais havendo, então eu dou por encerrada a sessão, querendo antes Parabenizar a doutora Elizabeth Anache por sua indicação e assunção ao cargo de ouvidora, desejando-lhe o êxito que lhe é peculiar em todos os cargos que assume e desempenha. E dar as boas-vindas ao desembargador João Maria Loz após o retorno de suas férias. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.